dando continuidade ao nosso nossa série de comentando os filmes do Harry Potter, né? Um a um. É, a gente já fez A Pedra Filosofal e agora vamos fazer da Câmara Secreta.
É, filme que saiu em 2002 e... Engraçado, 2002 a nossa convidada nem existia.
É mesmo.
É... Estamos trazendo de volta a nossa especialista, se bem que agora eu também sou um homem literário e li os livros. Sou no terceiro, então estou um livro à frente desse filme, mas a Isabela voltou. Isabela, falei oi.
Oi.
Pronto.
Pois é, sequência saiu um ano depois, né, do primeiro.
É, foi rápido.
Primeiro de 2001, né? Mas, enfim, Chris Columbus continua na direção, mesmo roteirista também, e... Hoje eu reassisti o filme também. É, não sei se vocês reassistiram pra comentar, né? Mas eu reassisti hoje.
Eu também. Isabela, você assistiu?
Não tive tempo, mas eu ainda lembro Isabela. Tudo.
Okay. Vamos testar, então.
E, cara, uma coisa que eu achei interessante revendo agora é que eu não sei se é porque a versão que eu assisti é 4K, mas sei lá, a imagem tava muito melhor. O filme parecia com a qualidade muito superior do primeiro, assim, visualmente. Mas acho que foi o 4K.
É, isso, mas, cara, dá pra ver no orçamento. Tipo assim, só no começo, o Dobby é muito bem feito, né?
Sim, sim. E também é outro filme gigantesco, tipo, a versão que eu assisti de filme mesmo tem 2 horas e meia. Eu acho que eu achei a versão estendida, porque o primeiro e o segundo é os que tem versão estendida. Eu não percebi nenhuma diferença específica. Assim, do primeiro é só 2 cenas.
Especialista, tu sabe alguma diferença?
Do livro pra o filme?
Não, da versão estendida do filme.
Não muito. Eu acho que não tem diferença, não.
Mas enfim, é um filme. Eu não sei como é que foi pra vocês, porque assim, eu tô reassistindo e pra gravar o primeiro eu revi, né? Então faz pouco tempo que eu vi o primeiro. Achei engraçado o quanto esse 2 é muito parecido com o primeiro também. Assim, de modo geral, tipo, de estrutura, de tom. Achei muito parecido com o primeiro.
Os dois primeiros são quase os de criancinha, né? Aí daí pra frente vai ficando mais. Era adolescente.
É, eu acho que é coisa do Chris Columbus, porque eu achei o 2 um pouquinho melhor dirigido do que o primeiro. Só que ainda é aquele, tipo, a estrutura ainda é aquela de sketch que desde o primeiro. Só que eu acho que a trama central, que é a questão do Voldemort, ela é muito melhor. Assim, eu não diria melhor porque o primeiro é um filme de introdução de universo, né? Então faz sentido ter muito do cotidiano. Mas eu acho que no 2 é mais equilibrado, tipo, o cotidiano... E a trama principal é muito mesclado, muito bem feito, sabe?
Uhum.
Até porque, de novo, 2 horas e meia de filme e não tem basicamente nenhuma cena cortável. E todas são muito bem aproveitadas pra trama.
É. Isabel, tu prefere o filme ou o livro?
Pra mim, eles eram mais ou menos igual, mas eu gostei mais do livro.
Por quê?
Por causa que, no final, explica mais do... Lockhart, o que aconteceu com ele, depois que ele dá as memórias dele e tudo. E no livro, no filme não fala nada.
Eu sei lá, eu terminei de ler o livro 2 meses atrás, 1 mês atrás. É muito parecido. É basicamente o livro. Tem algumas coisas que eles, tipo, que você vê no filme que não tem uma explicação muito boa. No filme, a explicação por qual o Harry tá... assinando lá, ajudando o Lockhart com o correio dele, é porque ele tava ajudando ele. No livro, essa é a detenção dele, por causa do negócio da árvore e outra coisa, não sei o quê. Então, tudo tem... E tipo, esse é um bom exemplo. Não importa, não muda muito o filme, entendeu?
Uma coisa que eu não sei se tem no livro, aí eu quero que vocês me digam aí. Por que é mesmo que eles contrataram esse Lockhart pra ser o professor? Porque, tipo, no filme... Todo momento que ele aparece, fica estampado na cara dos personagens que ele fala, tipo, caramba, esse cara aqui é uma farsa. Tipo, é como se todo mundo soubesse que ele é uma farsa, mas mesmo assim contrataram ele, sabe?
Eu acho que é por causa do livro, dos livros dele, né, não? Porque você conhece o personagem no livro pelos livros dele. A primeira coisa que você vê é a lista, né, Isabela, dos livros. Aí você vê que você, tipo assim, lutando contra vampiros, por Gilderoy Lockhart. Aí você meio que entende que ele já fez várias coisas.
É, uhum. Eu não sei se isso era o livro ou alguma coisa que eu li, mas um theory que eu ouvi falar é que o Dumbledore escolheu ele porque ele sabia que ele tava mentindo. Aí ele tava tentando mostrar pras outras pessoas que ele tava mentindo, que ele não sabia como lutar um animal, essas coisas.
O Dumbledore realmente não ligava pra educação, né?
a não ser... Não, se bem que no final ele não serve pra nada, né? Porque se ele fosse uma farsa, e ainda assim ele soubesse, tipo, a passagem pra câmara secreta ou alguma coisa do tipo, faria um mínimo de sentido o Dumbledore falar assim, não, bora chamar esse cara, porque com certeza ele vai ajudar o Harry e os moleques aí. Que é sempre assim, né?
É, na história ele não serve pra nada. Você pois pode jogar ele fora. Mas é só aquele negócio que, tipo, eu acho que nunca, a gente nunca vê um fixo, um professor... Como é que é? É contra a Arte das Trevas, é?
É, defesa contra as Artes das Trevas. Nunca tem um cara. É sempre um cara que é um problema.
Pois é, porque no próximo é o cara que é o lobisomem. E tipo, não dá pra deixar o lobisomem perto das crianças, né?
Nossa, isso é muito aquela teoria de que Hogwarts é perigoso. Tipo, os professores dessa matéria, desde o começo, eu não sei até qual filme deixa de ser um cara perigoso.
Mas eu não acho que é Hogwarts, eu acho que é o mundo.
Aham.
Tipo, o Dobby, né? A mente dele de salvar o Harry Potter é muito, assim, muito perto de... eu não quero que ele morra pela cobra, então eu vou matar ele. Entendeu? Ou então os pais... A gente pode ir continuando pelo começo, né? Os pais dos Weasleys, eles, tipo assim... Ok, tem esse menino aqui com a gente, ele não é nosso filho, então a gente não necessariamente precisa se preocupar com ele. Então quando ele vai pro Beco Diagonal e ele vai pro lugar errado... Quando ele encontra com ele de novo, a mãe fala assim, caramba, ainda bem que tu chegou aqui, olha quem tá aqui. Tipo, eles não estavam procurando pela polícia, nada. Ela tava na fila pra pegar os livros, pra ficar autografado, tudo.
Outra dúvida que eu tenho, porque assim, eu acho que vai ser uma constante dessa série inteira, que é eu não ter lido os livros.
Tu acha que tu nunca vai ler?
Cara, não sei se nunca, mas sei lá, na minha lista de prioridades que eu tenho curiosidade de ler... Por mais que Harry Potter acho que é uma leitura mais fácil, né?
Uhum.
Mais simples, né? Porque é um livro infanto-juvenil e tudo. Só que são 7 livros também, não sei. Mas enfim.
É, e tem uns que vão ficando grosso, viu? 4 aí é grosso.
Não, só o Duno levou 1 mês pra terminar, então, enfim.
É.
Mas outra coisa que eu ia perguntar pra vocês. Como é que é o Dobby no livro? Porque, cara, no filme eu acho que funciona muito assim. Eu gosto muito. Tipo, ele é irritante, só que ao mesmo tempo ele é fofinho e você gosta de assistir ele, sei lá.
Eu não lembro muito o que eles falaram do Dobby. Eu só lembro que explicava ele, tipo, estranho no livro. Tipo, falando que o olho dele é do tamanho de uma bola de tênis, essas coisas aí.
É muito parecido. Ele é um dos personagens que são... Eu acho que, já que é um personagem bem fantástico e totalmente CGI, né? E baita CGI, né? Pra 2002, principalmente.
Sim, muito bom.
Ele é muito parecido, tudo que ele fala, ele também tem muita personalidade, tipo, é quase o roteiro, o livro, nas falas, na interação, sabe?
O que eu acho interessante, porque aquele começo, cara, aquele começo ele dá uma raiva, eu pelo menos, né, ficava com uma raiva tão grande do Dobby, porque, tipo, até aquele momento você não tá entendendo 100% o que ele tá querendo fazer, né? Ele disse que protegeu o Harry, isso aqui, mas, tipo, ele fica ferrando o Harry, aí tu fica com uma raivazinha dele, mas tu meio que entende, sei lá, é um personagem muito bom. Ele tinha tudo pra ser tipo um Jar Jar Binks, sabe?
É porque a gente tá tanto no lado do Harry, né? Que tudo que você vê... Que o Dobby, ele tá... Sei lá, forçando ele... Só que ele não tá, né? Ele pega... No jogo de quadribol... Ele encanta lá a bola... E quebra o braço do menino. Qual era o plano ali? Ele ia matar ele pra ele sair de Hogwarts? Porque se ele quebrar o braço do menino... Ele ainda vai ficar em Hogwarts, né?
Ué... Ou imobilizar ele pra ele não poder sair por aí tentando resolver as coisas.
É. Se bem que ele... Aí todo mundo tava morrendo em tudo que era lugar, né?
Pois é, ele na enfermaria, o bicho entrava lá e matava ele, pronto.
É. O começo desse filme é, tipo, é muito parecido com o primeiro, só que... Esse filme inteiro é muito parecido com o primeiro, só que é um pouco a mais. Tipo, o mistério é bem maior, tipo, não é a galera morrendo. Mas a galera quase morrendo. A galera não morreu porque viu um reflexo. Viu atrás de um fantasma. Por isso que a galera não morreu. Mas tem essa tensão de um serial killer, né?
De novo, isso deve ser do livro, né? Mas eu acho muito bem feito quando o Harry começa a falar, nossa, as pessoas não morreram porque elas olharam pro reflexo ou outra de alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, beleza, um livro, uma obra pra criança, né? Essencialmente. faz sentido ninguém ter morrido de fato pra esse bicho. Eu pensei, não, mas alguém deveria ter morrido, né? Pra você sentir mais a tensão, né? Só que aí, a Murta, ela morreu do basilisco.
Sim.
Então, é legal, porque depois do Harry falar que todo mundo que foi lá não morreu, você foi tipo, putz, mas ninguém morreu. Mas aí tem a história da Murta que morreu, sabe? Então, tipo, mais uma vez, não sei se no livro é assim, eu aposto que é. É muito bem amarrada a história.
Eu acho que é assim, né?
É, mas o que eu lembrei agora é que também tem a festa dos fantasmas, também no Halloween. É,
essa é uma parte legal.
É, mas as coisas das mortes é a mesma coisa.
Ah, ele mudou, foi muito simples. Ele simplesmente tirou a festa e botou aquela cena que o Harry tá, tipo, na aula e todo mundo tá encarando ele sai sozinho. No livro, é isso que eles fazem no filme. Eles retiram um negócio, botam uma coisa muito mais curta. Mas fora disso, a cena tem um propósito. Eles pegam uma cena muito... Eles criam uma cena muito menor com o mesmo propósito, que é o Harry sozinho andando por aí. No livro é... Já que todo mundo estava no banquete do Halloween, todo mundo estava lá, o resto do castelo estava vazio. Só que o Harry, a Hermione e o Ron estavam na festa dos fantasmas. Então por isso que eles estavam andando pelo castelo sozinho. Viram todo o negócio. É a mesma coisa, entendeu?
Aham. E outra coisa que eu achei muito melhor nesse filme é a relação dos personagens. Achei muito boa, porque eu sinto que no primeiro...
Achei a atuação dos meninos muito boa.
Sim, sim. Mas eu sinto que, tipo, no primeiro filme, sei lá, os três funcionam muito bem, só que eu acho que, tipo, até aquela cena que o Ron fala um negócio e a Hermione fica triste com ele, tipo, é um drama que não é muito bem encaixado. Tipo, tu vê porque que ele tá lá, mas não é muito bem encaixado. Aqui eu acho... mais costuradinho. E é legal, sim, porque tu tem a importância da Hermione, mas ela é interessante como ela é cortada da história, porque ela é paralisada, e eles têm que se virar sem ela, sabe?
Sim.
De certa forma, é muito legal isso.
Esse filme introduz mais, acho que, assim, que eu consigo pensar aqui, três, contando o Dobby, três pessoas pra trama, três personagens, né? Que é o pai dos Weasleys, que... Uhum. Cara, o ator é muito bom, né? Ele dá aquela energia carismática, energética e curiosa. E ele é um personagem muito interessante nos livros também, porque ele sempre fica perguntando coisas sobre o mundo dos trouxas, sabe? Tem, no filme tem um pequeno detalhe que eu percebi só dessa vez, que é quando mostra lá que eles estão na estação de trem, o primeiro shot é o carro deles num lugar dizendo assim... Aqui é pra táxis. E o carro estacionado todo torto e todo mundo olhando, entendeu? Porque ele não sabe estacionar o carro.
É mesmo.
E o outro é o Jason Isaacs.
Sim.
Que é o Malfoy pai.
É, o Lucius Malfoy.
É. Cara, e ele até... Toda vez que eu vejo ele em outra coisa, em outro filme, não sei o quê, uma série, ele tem a vibe ainda... Não sei se são os olhos, o nariz, sabe?
E ele assim, eu fiquei até curioso quando eu fiquei sabendo que ele foi um capitão do Star Trek. Pra eu ver como é que é ele fazendo, tipo, um capitão, um cara que é do... que não é um vilão, sabe? Mas ele é muito bom. Cara, isso eu acho maravilhoso no Harry Potter, que é uma constante de todos os filmes, eu acho. Que, beleza, tem um elenco mirim, né, as crianças e tal. Só que os atores adultos... Tu vê que são, tipo, uns caras tops da Inglaterra, sabe? Só ator incrível. E eles estão num nível de atuação que pode acontecer, às vezes, tipo, do cara... Ah, tô fazendo esse filme aqui pra criança, tu vou fazer qualquer atuação. Não, tu vê que os caras estão, tipo... levando com respeito e seriedade o papel, sabe? Então, tipo, esse cara é muito bom. O Alan Rickman, de novo, incrível no filme. Cara, o Kenneth Branagh, eu gosto muito dele, sabe? Mas... Ele fazendo esse personagem, o Gilroy Lockhart lá. Ele é muito bom, porque ele é... É aquele negócio, ele veio de Shakespeare, né, o Kenneth Branagh. Então sim, ele tá com esse teatral, assim, cara, combina muito e é muito bom, muito engraçado.
No livro, eu não sei, é porque eu acho todo... A Isabela também, né? A gente assistiu os filmes e depois a gente lê os livros. Mas a descrição do livro cabe muito a ele. Sabe, o sorriso, o jeito que ele fala. E ele é um outro personagem que as falas são quase todas do livro. Eu acho que, honestamente, poucas coisas do filme Tipo, de 5 falas, 2 não são do livro. Alguma coisa assim, sabe?
Curioso, porque, tipo, ouvindo o primeiro que a gente gravou do Harry Potter e esse papo agora, eu fico curioso de saber alguns outros livros adaptados pra saber, tipo, cara, porque o Harry Potter, ele parece muito próximo, pelo menos esses dois primeiros livros, né? Muito próximo do livro e com adaptação pra uma outra mídia que também não precisa uma alteração muito grande. Sei lá, tipo, mais ou menos como um exemplo aqui, o final de Watchmen ou algumas coisas de Watchmen do filme que muda porque por adaptação de filme ia ficar meio complicado. Do Harry Potter não, parece que é muito adequado, sabe?
É, e tipo, é uma adaptação que seria ainda mais fácil pra uma série. A única coisa da série é, tipo, a escolha de você quer que cada episódio termine amarradinho ou mais só, tipo assim, acabou, espere pra uma semana. Porque se for pra cada episódio ter um começo, meio e fim, aí eles vão ter que mudar muita coisa.
Pois é, outra coisa que eu tava pensando hoje. Porque vai ter a série, né?
Pois é, e essa seria, na teoria, a segunda temporada. Né, Isabela? Ia ser temporada livro, né?
Acho que era o que eu tava falando. Mas eu não sei quando vai lançar, eu não sei muito da série, não.
De novo, eu aposto que enquanto a série de livros for evoluindo, a adaptação vai começar a ter mais diferenças por complexidade do livro ficando maiores e tal.
Sim.
Mas nesses dois primeiros filmes, eu fico até pensando, cara, porque assim, quando se fala de uma adaptação de série, muita gente pensa, ah, mas série vai ser melhor porque vai dar pra botar mais coisa. Só que, pelo que vocês me disseram no programa anterior e estão falando nesse, é como se o que cortou não faz muita diferença tu ter a mais, sabe?
Não, pois é. Como é que vai ser. O que a série poderia trazer, o que os livros adicionam, que o filme meio que corta, são só as cenas de tipo você na aula, ou então no primeiro livro, que eu me lembro muito, as cenas de paranoia do Harry andando pelo castelo à noite, com medo do Filch e o gato. Sabe? Entendo que tudo que eles tinham que fazer era muito mais difícil. Nesse filme, por exemplo, né? Eles pegam a receita pra fazer a poção lá, como é o nome?
Poção Polissuco.
É, na biblioteca. Tem lá um livro que tem essa poção, tipo, pra qualquer um pegar. Isso não faz muito sentido. É o mesmo exemplo que eu dei com o negócio do Lockhart, sabe? Isso não faz muito sentido. É uma poção que você pode, se você pegar o cabelo de uma pessoa, você pode pegar e fazer a poção e se transformar nessa pessoa.
É.
No livro, tá numa seção trancada. Então a parte do livro é como é que eles conseguiram a chave pra entrar lá, não sei o que, não sei o que. Entendeu?
Mas será que não teve essa mudança, porque no primeiro filme já tem uma cena deles entrando na parte proibida da biblioteca?
Talvez. O que eu falei pra Isabela também é que o começo dos primeiros 3 livros é bem repetitivo. Que é o começo desse livro, e é uma coisa muito esquisita, porque eu não sei se essa era a intenção da J.K. Rowling, mas quando ela escreveu, parece que você podia pular a qualquer momento. Porque o começo de cada livro dava meio que uma explicação, sempre, do que aconteceu no anterior.
Ah,
tipo,
sim.
Esse aqui é o Harry Potter, o órfão, não sei o que, não sei o que. Só que cada vez vai ficando menos e menos. Tipo, agora que eu tô no terceiro livro, é menos páginas, mas ainda são as páginas que eles têm que... Que os filmes não têm que preencher essas páginas no roteiro, sabe?
Mas será que isso não foi incluso por tempo de demora entre um livro e outro?
Talvez.
Pois, ainda mais, de novo, um conteúdo infanto-juvenil também. Porque, tipo, se fosse um livro cabeçudo pesadão assim, às vezes o cara nem se importa, sabe?
Pois é. Mas nos filmes, por exemplo, eles dão um pace pra história, pra tudo. Porque esse é um de mistério, né? O primeiro é bem menos. O primeiro é muito mais exploração, né? E... quem que tá atrás disso aqui, né? Que a gente percebeu no primeiro que chega na metade do livro do filme e assim que começa a história, né?
É.
Desde
o começo.
Nesse Mal você menos, vê, né? Que é desde o começo. E desde o começo tem alguma coisa que é diferente do primeiro. Alguma coisa que é diferente de qualquer outro. Se bem que nos primeiros 3 filmes começa na casa deles e tem alguma coisa que mexe com tudo, né? O primeiro são as corujas, esse é o Dobby, e o próximo é ele enchendo a tia, né?
É.
Mas nesse filme, eles têm esse peso porque eles cortam essa gordura, sabe? Essas histórias que são mais pro world building, sabe?
Uhum.
Acho que essa seria a grande diferença da série pro filme. Porque eles estão esticando um negócio que a gente viu agora, a gente tá acostumado com 2 horas e meia, 2 horas e 15.
E uma coisa que eu gostei é... De novo, ele é muito parecido com o primeiro, assim, o filme, né?
Uhum.
Mas o que eu achei legal no segundo é que tu já percebe, por alguns elementos específicos, que os riscos estão subindo. Porque, por exemplo, no primeiro filme, tipo, eles estão lá, vivendo lá o ano escolar deles, aí tem a mistériozinha, eles acham um buraco, desce lá, pronto. Nesse, pro Harry descobrir, começar a entender as coisas, tipo, ele abre um artefato, que é o diário do Tom Riddle, aí ele vai pro passado.
Ele tá sobre a ameaça, né? A reputação dele. Porque a galera começa a achar, caramba, é esse cara? É ele que tá fazendo tudo isso?
É aquele negócio, toda dor de cabeça de Hogwarts, eles estão no meio, os três, né? Só que no duelo do Harry contra o Malfoy, ele fala a língua das cobras, né? Então a galera fica meio, caramba.
No livro, tem muito mais uma ênfase nesse negócio do Harry, tipo, caramba, quem que eu sou? Sabe? Eu sou o Harry do que fala com as cobras, tipo, caramba, quem que falava com as cobras? Aí o Voldemort falava com as cobras, o da Sonserina falava com as cobras. Então tem muito disso que tem um payoff na cena no final, com o Dumbledore. No filme é um pouco mais suave, mas no livro é, tipo, fecha muito bem esse arco que ele fica, caramba, quem que eu sou, não sei o quê, não sei o quê. Porque ele fica até duvidando da família dele, não sei o quê, é bem explorado.
É, mas isso também tá no primeiro também, quando ele aprende que ele pode ir pra essa escola, que tem mágica, essas coisas.
Sim, sim.
É, e é muito, muito maneiro porque o amadurecimento do personagem. E eu acho legal, porque eu senti muito isso vendo o 2 agora, revendo o 2, que quando você tá nas cenas de cotidiano, de novo, eu falei isso no primeiro programa, aquela relação tipo Stranger Things, né? Que o Stranger Things deve ter se inspirado, né? Que você, com essa cena de cotidiano e acompanhando os personagens nos dramas e também estudando lá, vivendo o ano letivo de Hogwarts, tu começa a sentir, tipo, um afeto com os personagens, uma identificação com eles, um carinho por eles, que aí quando vem a ameaça, tu se importa mais ainda, sabe?
Uhum.
E no caso desse filme, eu senti muito isso, principalmente na relação do Harry com o Ron. Eu acho que no segundo filme isso foi mais trabalhado.
É, acho que nesse filme eles têm até mais tempo só os dois do que com a Hermione. Se bem que no primeiro também, né?
É, mas não à toa, no 3, assim, falando do filme, né, que eu só vi o filme. No 3, rapidinho aqui, tem todo o segmento que é só o Harry e a Hermione, né, então...
Pois é, verdade. Eles
compensaram isso.
Mas os dois estão muito bons. Tem uma cena, quando eles estão na árvore... Tu assistiu dublado ou legendado, Marcelo?
Assisti legendado.
Legendado. Quando eles estão em cima da árvore, e, sabe, tem a primeira porrada, o Ron, ele fala... O que tá acontecendo? Ele fala, what's happening? Quase não falando. Sabe?
Uhum.
Quem tiver editando aí vai botar... My wand! Look at my wand! Be thankful it's not your neck. I don't know. É quase como se fosse só um respiro, sabe? Ele falando. É muito engraçado. E o Harry também. Isso que é interessante dos filmes. Você vê eles melhorando como atores também, sabe?
Aham.
Uhum. É muito fofinho. Agora que a gente é introduzido mais a Ginny, né? A Gina,
nossa,
né?
É. É Gina em português.
Cara, é muito fofinha, né? Aquele ninho com o olhinho azul. E é muito, tipo, as cenas que ela tá... Que você vê ela no transe lá, tipo assim, pintando na parede, abrindo a câmera, você fica, caramba, meninazinha, sabe? E engraçado que eu fico muito interessado em saber onde tá todo mundo. O que eles estão fazendo hoje em dia. Porque ela tá atuando, sabe se ela tá atuando?
Não, ela agora tem um livro e acabou de ter um filho ou filha, não sei.
Ah, tá. Ela não atua mais.
Mas agora ela escreve livro.
Tá.
Ah, sim. Cara, e é engraçado, né? Porque essas cenas que ela tá em transe é muito anos 2000, né? Aquela imagem assim.
O filme tem muito disso, de aquele negócio que eu falei, dos Dutch angles. Enquanto ele tem um CGI muito bom no Dobby, nas cenas de quadribol, as cenas de quadribol são muito bem feitas. Muito bem feitas, pra 2002. Mas tem algumas coisas, tipo, isso é uma coisa que, acho que eu vi um TikTok, algum vídeo que eles mencionaram isso e destravou um negócio na minha cabeça. Eu vou falar aqui, mas cuidado, viu? Se você prestar atenção, o Hagrid é meio mal feito.
Como assim?
Seguinte, sempre presta atenção no Hagrid, ok? É. Quando ele tá andando e tá se vendo o corpo dele todo, ou a cara dele é uma máscara, ou a cara dele tá coberta com escuridão, coisa assim, você não vê a cara dele.
É.
Porque eles não conseguem botar o ator grudando daquele jeito. Então tem umas horas, tipo, tem uma hora que eles estão... Pronto, o Harry acabou de sair do diário, sabe?
Uhum.
Ele tá falando um negócio aqui. Aí eles estão falando e o Hagrid chega, eles estão falando do Hagrid. Enquanto eles estão falando, lá atrás dá pra ver o Hagrid vindo. E se tu pausar e tu olhar... Isso acho que alguém pausou, acho que alguém em algum momento pausou e me mostrou. Mas dessa vez eu não pausei, mesmo assim eu vi. É uma máscara zona de silicone do ator, sabe?
Caramba.
Eu e Zabante fui lá pra aquele museu do Harry Potter e a gente viu que, tipo, tem quase todo cenário do filme tem isso. Mas o que vem em mente mais específico desse filme é no começo, na casa dos Weasleys. Cara, o cenário é muito detalhado, ultra detalhado. Tipo, tem um canto ali que você nunca viu no filme. Mas se você for lá e você vai ver que tem um detalhe específico que seria na personalidade dos Weasleys. Aquela panelazinha que tá se limpando, sabe, sozinha.
Uhum.
Aquilo é prático. É muito efeito prático no filme. É impressionante. E até os fundos verdes, o CGI é muito bem feito, sabe?
Uhum.
Acho que eles estavam botando muito dinheiro nesses filmes nessa época, viu? Porque é impressionante. A interação do Daniel Radcliffe com o personagem de 100% CGI também.
Nossa, é muito bem feito. Quando ele pega o Dobby no começo pela roupa e joga no armário, muito bem feito. E outra coisa que tu falou e eu quase esqueci que eu ia comentar. Tu falou do pano holandês, né? O Dutch Angle. Todo filme que eu vejo agora com o Dutch Angle, eu presto atenção nisso, que é o seguinte. O Dutch Angle, ele serve pra... Qual é, isso falando da função narrativa...
Do sentimento, sim, sim.
O pano holandês serve pra tu expressar uma... Que tá desbalanceado, tem alguma coisa errada. Tipo, sei lá, um filme de suspense que tá tudo normal, aí quando a câmera faz o Dutch Angle, é que alguma coisa tá errada, alguma coisa tá desequilibrada, né? Ele serve pra isso. E nesse segundo filme do Harry Potter, é muito bem usado, porque na cena que a câmera, ela tá padrão. Só que aí tem uma hora que quando começa a bagunça, e a câmera, ela levemente vai fazendo um plano holandês, então, tipo... É muito interessante como eles fazem o uso, assim, sabe?
Uhum.
Não é sempre, mas, de modo geral, é bem usado.
O que que tu acha de, tipo, o mistério? Então, peraí. Quando esse filme, a gente assistiu a nossa vida toda. Vocês sempre gostaram desse filme? Como é que foi essa última vez? Ou então, pra Isabela, a última vez que você assistiu esse filme? Vocês gostaram mais ou gostaram menos ao decorrer da vida?
Pra mim, nunca foi o meu favorito. Mas também nunca foi o meu... O que eu não gosto mais, né? Mas
foi sempre
mim,
no meio,
eu
né?
Acho... pra mim, eu não ia assistir, tipo, se eu queria, né? Se eu fosse escolher um filme. Mas quando eu assisto, não reclamo muito.
Uhum.
Cara, esse é o que pra mim é o mais nostálgico junto com o 3, assim. Porque... Mais o 2. Porque... Ele passava em loop no Cartoon Network. Toda
nossa,
vida.
Pronto. Exatamente o que eu ia falar. Acho que a Isabela é de outra geração, mas exatamente o que eu ia falar. Esse filme, acho que era o que eu odiava mais. Era o que eu tinha mais fator nostalgia, porque você ligava o Cartoon qualquer horário, sei lá, à noite, na metade do dia, poderia estar em qualquer parte desse filme. Então eu não gostava desse filme, porque eu sempre gostava mais do terceiro e eles só mostravam esse.
Esse eu vi muito no Cartoon Network. Especialmente o final. Toda vez que ele tava passando, era sempre o final do filme.
Sim, sim.
Quando eu revi o primeiro, eu gostei, achei bem legal. Esse eu gostei um pouco mais, tipo, é quase o mesmo nível pra mim. Mas eu gostei um pouco mais, porque, que negócio, como eu já vi os filmes, já conheço esse universo, assistir o primeiro pode ficar um pouco cansativo, porque tu já conhece. Então, como é um filme muito de introdução de universo, tu meio que vai se introduzir de novo, tu já sabe, sabe? No 2, você vê aquele universo funcionando, as crianças lá, tendo aula, não sei o quê. Só que a trama em si, ela é mais presente no filme todo. Então você sente que o filme, ele flui melhor.
Uhum.
Não que o primeiro não tenha esse problema, mas o 2, tipo, em termos de trama, ele funciona melhor. Eu adoro o terceiro ato dele, eu acho bem superior ao primeiro, sabe? A maneira que ele termina.
Eu acho que depois que eu li o livro, então até antes, na vez que eu assisti, bem antes de ler o livro, eu já tinha começado a gostar um pouco mais. Mas depois de ler o livro, eu gostei bem mais. Porque é um dos últimos que ainda tem o fator criança.
Uhum.
Mas começa a ter o mistério, a parte mais escura da trama geral, sabe? Do universo. Porque
uhum.
Já ainda é, né? Já é o Voldemort. Nesse aí, né? De alguma maneira, já é.
É, no primeiro, meio que é, de leve assim, tipo, ele é ameaça. Só que eu acho que um diferencial é que no primeiro, você não tem os amigos do Harry em perigo. Porque no primeiro, eles estão lá, tem umas coisas esquisitas, mas eles estão olhando ali e aí chega o final do filme. Nesse, tipo, a Hermione já é tirada da jogada, porque ela é petrificada. A Gina é sequestrada, então, tipo, os riscos estão aumentando pessoalmente pra eles, sabe? Tipo, as relações que eles têm entre si, sabe? Dos personagens. E depois vai evoluir pra um perigo geral. Mas o segundo filme, ele já vai pra uma ameaça mais forte, né? Pros personagens, sabe?
Uhum.
E eu gosto muito da parte que eles vão tomar poção pra pegar a informação com o Malfoy. Primeiro, eu sempre tive vontade de comer aquele bolinho que ela bota a poção. Cara, parece muito gostoso. Um bolinho que o meio é só uma brigadeira, assim, sabe?
Uhum. E uma coisa que eu percebi é que o Malfoy mal tá, né, no filme. Então essa cena é muito boa, que é praticamente ele brilhando, né? E todos os meninozinhos são bons, né? Mas acho que é porque é aquele negócio. Não é um filme que você precisa de crianças agindo como adultos.
É.
Então eles ficam tudo perfeitinhos. E é muito engraçado quando eles fazem a... Como é que é o nome? Quando é a voz do Daniel Radcliffe, mas é o outro menino fazendo?
É, tipo uma dublagem aí que o Daniel Radcliffe teve que fazer.
E tá, é uma diferença. No livro, a Hermione fica um tempo fora do jogo por causa do quando ela vira gato lá.
Ah.
Então ela fica fora do jogo por muito mais tempo no livro, porque é duas vezes, né?
É mesmo. Mas é muito bem feita essa, tipo, a voz é bem feita. O lip-sync, né, com os caras. Cara, o efeito do Harry se transformando é muito bem feito.
É.
Tipo, ele olhando no espelho e ele mudando a cara é muito bem feito. E é legal que o Malfoy... A introdução dele nesse filme é muito boa, porque ele chega todo babaca, depois vê o pai que é tipo... Tu vê de onde veio a relação, sabe? Ele ser babaca, o pai dele igual.
Uhum.
Só que aí ele começa a falar, tipo... O Dumbledore foi a pior coisa que aconteceu nessa escola.
Ele começa a falar que nem o pai, né? É engraçado.
Aí é muito bom que o Harry fala assim... Você tá errado, ele... O que é pior que o Dumbledore? Harry Potter? Tem razão. E sempre na minha cabeça eu achava que mostrava que era aquele presente que ele rouba lá.
Mas nunca vê, né? Nem na versão estendida?
Não.
O terceiro ato meio que começa com a Hermione petrificada. Não com ela, não com o ato dela ser petrificada, mas o Harry descobrindo o pedaço de papel que diz qual é o animal. O monstro que tá matando todo... Matando não, né? Paralisando todo mundo.
É, que é o basilisco, né?
É.
Nossa, e eu acho muito bom porque... Ah, antes a gente tem que falar da cena das aranhas, né? Porque, pelo amor de Deus.
Eu pulei, obviamente.
É o que eu ia perguntar, porque é uma cena...
Eu pulei.
Pra quem tem aracnofobia que não gostar.
Ué.
Mas é muito bem feito, cara. É um animatrônico.
Olha, eu pulei perfeitamente. Na hora que o Ron fala aranhas, por que são sempre aranhas? Por que não pode ser sigam as borboletas, não sei o quê. Eu pulei daí até o Harry falar. Ele era inocente. O Hagrid era inocente. Aí eu, perfeito, entendi tudo que eu tinha que entender da cena. Mas no livro é bem maneiro, e eu imagino que no filme, mas faz muito tempo que eu não vejo essa cena. No livro, a descrição do carro, o carro virou selvagem agora, é muito interessante. Porque quem salva eles é o carro, né, no final das contas.
E no filme não tem muito contexto, né? No filme só o carro vem e salva, né?
É porque o carro ficou tipo... vivendo na floresta. Virou um bicho, sabe?
Aham. Mas, cara, o final eu acho muito legal, porque quando eles descobrem que é o basilisco, eles mandam o Gilderoy resolver a situação. Só que ele é covarde, só que é o Harry e o Ron levam ele. E é muito bom que o Ron fala assim, ele, não, isso aqui é tudo falso. Ele, tu é profissional em alguma coisa? Ele, sim, em apagar mentes das pessoas que eu roubei essas histórias. E é muito bom que ele fala assim, inclusive a ele, ao Harry, nem pense em fazer isso, que ele apagar as crianças, sabe?
O final das contas termina, né, a carreira do Lockhart. É um problema que foi introduzido, tipo assim, no começo do filme. Que é a varinha do Ron, né?
É. Que ele quebra lá.
Vai.
Mas aí, cara, o final eu acho muito maneiro por causa do basilisco, assim.
Uhum. Um
monstro, sabe?
Acho que porque eu vi tantas vezes, esse final não tem mais impacto pra mim, sabe?
Mas eu acho muito legal, porque é mistura de CGI com animatrônico, né? Tipo aquela cena que o Harry tá no esgoto. E é muito legal, porque a Fênix, ela corta os olhos pro Harry poder fazer a batalha direito, sabe?
Uhum.
Porque se o bicho tivesse os olhos, né? O Harry podia morrer ali. Mas é muito legal a cena, né? Ela não é muito dinâmica, não, mas, tipo, ela tem uma tensãozinha suficiente, é legal. E outra dúvida dos livros que eu tenho pra perguntar pra vocês é como é que é a questão do Tom Riddle nessa história no livro. Porque no filme ele vê no flashback e vê a personificação dele no final, né? Mas no livro, como é que é? Tipo, ele tá mais no livro que no filme?
Não, acho que é a mesma coisa.
Era isso que eu ia falar.
Mas é a mesma coisa. Mas explica mais, tipo, falando que ele é mais novo, que ele é um estudante, que ele já era muito distante do que as outras crianças, caso que ele não tinha pai, não tinha mãe, era sozinho, essas coisas, né?
É, bem parecido.
É, e eu acho muito legal que essa estrutura da jornada do herói que é feita do... O paralelo muito grande do Tom Riddle com o Harry, sabe?
Uhum. Que é tipo, foi uma escolha. Ele escolheu, porque o começo é quase o mesmo, né? Da vida dos dois.
Uhum.
E esse que é o ponto... Esse que é uma das grandes coisas que tem no livro. Esse negócio do Harry de tipo... Caramba, quem sou eu? Não sei o quê. Que tem um pouquinho no filme, quando ele pergunta assim... Ah, eu tenho todas essas coisas que o Voldemort consegue fazer, não sei o quê. No livro, ainda mais, tipo assim... Cara, a gente é muito parecido. A gente quase a mesma história, não sei o quê, não sei o quê. É o meu destino? É uma coisa um pouco mais profunda, sabe?
Cara, a cena que o Tom Riddle vai pegar o Hagrid lá... Aí o Harry fala assim... Hagrid! E ele saindo assim com a luz. Cara, esse shot...
Nossa, isso era clássico.
Todo comercial do Cartoon Network... Hoje, Harry Potter, a câmera secreta. Era sempre essa cena.
Nossa senhora.
Uma dúvida ultra específica que eu tenho. No livro também ele escreve o nomezinho dele, mistura e fica I am Lord Voldemort? Ou é coisa do filme, isso aí?
Eu acho que sim, né, Isabela? Ele realmente escreve lá no A e mistura as letras, né?
Eu não lembro direito, mas acho que sim, que eu lembro...
Peraí, deixa eu ver se eu chegar aqui o livro, continua falando aí.
É, por causa que eu lembro que eles explicando que ele tava escrevendo o nome dele no A e ele não tava entendendo por que ele tava fazendo isso, aí não morreu de nada. Ele ajeita e tem sido Lord Voldemort. Mas eu não tenho certeza se isso acontece ou não. Mas isso é o que eu lembro. O que acho que aconteceu.
Tô vendo aqui.
É, pela descrição que tu deu, Isabela, parece ser cor do livro mesmo. Da mão dele, livre, escrevendo.
Não, que tinha uma coisa falando, tipo, que ele tava confuso, porque que ele tava escrevendo o nome dele, né, essas coisas.
É uma parte que eu acho meio esquisita, assim, do filme, mas também não faz diferença nenhuma, é só o nome lá, né?
Mas uma coisa que eu não entendo é se ele fez isso querendo, tipo, o nome dele trocando. E como que ele fez? Tipo, ele ficou sentado tentando escolher o que que ele quer o nome dele? Eu não...
Como é que ele escolheu Voldemort, né?
Pois é, do nome dele. Tipo, ele foi, pegou todas as letras do nome dele e ficou lá brincando tentando escolher um nome.
Fazer um anagrama lá.
Tô lendo que a descrição é que nem no filme.
Caramba. Não, mas realmente sei que a Isabela falou.
Ele deve ter ficado maluco, porque ele pegou, tava o papelzinho dele, tava lá escrito, né? Tom Marvolo Riddle. Aí começou a escrever, não sei o que, não sei o que. Aí ele, caramba, aqui, ó. Voldemort, maneiro, ó. Vixe, mas tem essas letras sobrando. Peraí, dá perfeito pro I am. Tipo, calculou, sabe? Deu sorte, sorte.
Uma coisa que eu também não entendo é porque ele não gosta de pessoas que não são pure blood. Se acho que a mãe dele era um muggle e o pai que era mágico.
Não, o contrário, acho que o pai.
É, eu não sei, eu só sei que ele não era também puro. Então eu não sei porque ele não gosta de pessoas que não são puros.
O Hagrid até fala no filme, acho que também no livro, que se você fosse literalmente checar o DNA de todo mundo, você ia ver que poucas pessoas eram mais de 50% pure blood.
Que é outra coisa interessante que tem de subtexto, né? Porque essa coisa do preconceito que tem, tipo, no Malfoy é claro isso, né?
Sim.
Como ele trata, tipo, os trouxas e tudo. Muito interessante. De novo aquela história da uma certa ironia aí com o que aconteceu com a J.K. Rowling, né? Que depois, o quê?
Sim.
É por isso que eu acho relevante também a pessoa tentar ver a obra meio separado do artista também, sabe? O Harry Potter, tipo, fala muito sobre contra preconceito, sei o quê. E, tipo, é uma mensagem correta pras crianças, sabe?
É.
De que, cara, tipo, os vilões, eles são racistas, preconceituosos, sei o quê. E os heróis não, sabe? Então, tipo, tem esses valores no livro, sabe? Que tem no primeiro e com certeza vai continuar tendo, né? Mas é aquele negócio. Por mais que a J.K. Rowling tenha pirada aí, por outro lado, no livro dela, pelo menos no filme, né? Que é o que eu tive a experiência de conhecer, foi as adaptações, você não vê isso, sabe?
Uhum, pois é.
Mas aí é... Eu acho legal o final, tipo, acho muito legal, tipo, ele furando o livro e sai daquela gosma preta lá.
Uhum. Eu acho que das melhores coisas é a... Pra mim, no final mesmo, que eu sempre achei que era o final final, mas não é. É quando ele liberta o Dobby. Que é uma baita cena. O cara vai matar ele e o Dobby salva ele, né?
É muito bom porque o... Ele chega lá, né, falar com o Dumbledore e tudo. Quando ele vê que o Harry botou a meia e tudo lá, ele vai falar Avada Kedavra. Aí o Dobby, tipo, ele ia matar uma criança ali. Ele, na verdade, resolveu um problema pro Voldemort, né? Tipo, se ele matasse o Harry Potter ali, o que ia acontecer na história depois?
É, não, ele ia ser preso, né?
Não, mas eu digo, será que o Voldemort ia...
O Dumbledore é aquele deus em cima de Hogwarts. Se o cara mata o Harry Potter... Em Hogwarts, o Dumbledore vai ter uma vingança de alguma maneira, né?
Não, mas eu fico pensando, tipo, toda a jornada do depois do Voldemort ter que matar o Harry, não sei o quê, ou parte do Harry, aí eu penso...
Não, aí o Voldemort tá livre.
Pois é.
Mas fica complexo, sabe por quê? No quarto filme, um dos ingredientes pra trazer o Voldemort de volta é o sangue do inimigo dele. Então, eles teriam que ou... saber da receita agora e pegar o sangue e guardar agora ou rezar pra que há 2 anos, 3 anos o corpo dele ainda tenha algum tipo de sangue. Né? Que é complexo.
Mas, cara, que bizarro. O cara literalmente matar o Harry Potter ali. Cara,
imagina, ele mata ele ali, aí precisava do sangue, passou 2 anos, o corpo do menino não existe mais e pronto, o Harry Potter ganhou no final das contas.
Aí tinha um twist que matavam o Malfoy, o Lucius, e o protagonista virava o Draco, se vingando, sabe?
Caramba. Aí, o Marcelo vai escrever fanfic, mas quero agradecer a nossa especialista, obrigado por ter participado mais uma vez.
De nada.
E vamos continuar, vamos fazer o terceiro, Deus sabe quando, a gente tem mais outras séries que a gente quer falar, outra série de filmes,
já começamos,
né?
Transformers, né?
Já começamos Transformers, pois é, mas tem, sei lá, não vou dar spoiler, mas
tem outros
por aí, né? É.
E aquele negócio, esse segundo filme, ele é muito parecido com o primeiro, assim, ele evolui na história, fica mais amarrado, mais dramático também, os riscos são maiores, mas é mais divertido. É um filme que eu acho que é uma evolução boa do primeiro, tipo, não é super diferente, mas também não é... Né, totalmente igual, tipo, é um degrau. Agora o 3, né? É uma mudança total.
É. E tá disponível aonde?
Na HBO Max. Aqui no Brasil. Logo vai ser Max, né?
Por enquanto, né? Bora.
Mas sabe, tá aí.
2 anos pode estar. Tá, sei lá, na Disney Plus, Max, Netflix. Mas até a próxima semana.
É, até a próxima. Tchau.
Tchau.